Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Bruno Mendes. Muito boa noite, galera esportiva. Terça-feira, 24 de setembro de 2019. 18 horas 45 minutos. Vem aí as manchetes desse Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Arrascaeta fala nas dificuldades de manter o Mengão líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está na cola. Brasileiras se destacam no Skate Street, modalidade olímpica. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nesse Bate-Bola Nacional que tem na mesa de efeitos. A categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica. A cargo do José Alves e do José Leite. Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia e Nacional FM Rede. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, seu povo do sul a norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte. Nacional.
18 horas 47 minutos. Vamos começar com as notícias do esporte paralímpico do Brasil com Wagner Gomes.
Após muitos jogos eletrizantes, a equipe do SESI conquistou o título de campeã brasileira feminino de voleibol sentado, segunda fase. E o time do Instituto Reagir ficou com o lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro Masculino, Série Prata, Chave B. As competições aconteceram de 18 a 22 de setembro no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. O primeiro campeão da competição foi a equipe do SESI, que venceu por 3-0 as meninas do ADAP de Goiás. Apesar de ter vencido todos os sets, o jogo foi bem disputado, tendo momentos em que a equipe campeã ficou atrás do placar. Mas o SESI também confirmou seu favoritismo, garantindo o ouro com parciais de 25-18, 25-18 e 25-17. O time da Adfego de Goiás ficou com a terceira colocação. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
E o meia Arrascaeta, em entrevista coletiva, falou das dificuldades de manter o Flamengo na ponta do Brasileirão.
Foi muito difícil chegar para ser primeiro e acho que vai ser ainda mais se manter agora, então nosso grupo tem que estar focado nisso, todo mundo preparado para jogar, que se vê uma sequência de jogos fortes, importantes, que a gente vai precisar ganhar. Então, sabemos que tem grandes equipes perto nosso, mais importante para nós sempre vai ser nosso grupo ir jogo a jogo e sabendo que tem possibilidade de seguir lá na frente. Pessoalmente, sempre tento ajudar a nosso centroavante para que possam fazer gols, que essa é a função dele. Então, obviamente, o sentimento é de que está cumprindo, ajudando os companheiros, mas do meio para frente a gente tem que pensar também em chegar na área e, obviamente, quando tem a possibilidade de concretar e finalizar, né?
E nesta quarta tem jogaço do Brasileirão no som da Nacional.
O líder vai entrar em campo. O líder quer fazer a festa.
nesta quarta, às 9 da noite, no Templo do Futebol, Flamengo e Internacional, direto do Maracanã. Narração, Ricardo Mazella. Comentários, Valdir Luiz. Reportagens, Rafael Monteiro. Plantão Esportivo, Bruno Mendes. Flamengo e Internacional, direto do Maracanã, às 9 da noite. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
18h49, o Skate Street brasileiro, assunto para William Douglas.
Dobradinha brasileira. 8 mil pessoas aplaudiram de pé Pamela Rosa e Raíssa Leal no domingo, quando foi disputada a final do Campeonato Mundial de Skate Street. As brasileiras empolgaram o público e os jurados e garantiram os dois lugares mais altos do pódio. Aos 11 anos de idade, Raíssa impressionou o público pelo carisma e pela regularidade. Ela dominou praticamente toda a prova, mas na penúltima manobra, Pamela Rosa foi soberana e assumiu o primeiro lugar. O título rendeu 80 mil pontos para Pamela no ranking mundial. Raíssa somou 64 mil pontos. As duas estão muito próximas da vaga olímpica. Logo após a vitória, Pamela comentou sobre a energia da torcida.
Mas graças a Deus que eu consegui acertar. Não estava ganho, porque as meninas estavam muito boas. Raíssinha vindo com tudo. São Paulo é o lugar. Só tenho que agradecer mesmo a todo mundo aí. E eu tô muito feliz.
Raíssa Leal também falou da emoção de competir em São Paulo.
É uma energia muito boa aqui. Espero na próxima vez ter mais Street League aqui no Brasil e a gente poder torcer para todas as brasileiras e conseguir um pote.
Se no feminino o Brasil dominou, no masculino o melhor brasileiro ficou no quase. Kelvin Hoffler terminou na 4ª posição, 2 décimos atrás do 3º colocado. O norte-americano Nyjah Houston faturou o título. De São Paulo, William Douglas para a Rádio Nacional.
18h51, o basquete feminino do Brasil com Wagner Gomes.
A seleção brasileira de basquete feminino derrotou a Argentina nesta segunda-feira por 76 a 49, em duelo válido pela segunda rodada da fase inicial da Copa América de basquete. Com este resultado, o selecionado nacional soma 4 pontos, decorrentes de 2 resultados positivos, liderando o grupo B. No jogo, o quarto inicial foi marcado pela forte defesa brasileira, que não deixou o ataque argentino fluir. Além disso, a equipe comandada pelo técnico José Neto foi muito bem nos rebotes. Fato importante, porque o ataque brasileiro não estava tão bem assim. No segundo quarto, a defesa do selecionado nacional foi ainda mais agressiva, ditou o ritmo do jogo, reduziu bastante o volume ofensivo argentino. O ataque melhorou e fez o Brasil aumentar a vantagem. Na volta do intervalo, o quinteto argentino apresentou melhora, mas a seleção brasileira também cresceu, especialmente nos arremessos de média e longa distância, fazendo a diferença crescer mais um pouco. No período final, o Brasil manteve a pegada e o foco, garantindo o segundo resultado positivo na competição, sem sobressaltos. Nesta terça-feira, o Brasil folga na competição. O próximo compromisso será na quarta-feira, às 16 horas, contra o Paraguai, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
18h53, chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Narcísio Horácio Doval, mais conhecido como Doval. Ou a galera do Mengão chamava de Dova. Nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 4 de janeiro de 1944. Tinha 2 apelidos, El Loco e Gringo. Atuou pelo São Lourenço, Huracán, na Argentina. No Brasil jogou no Flamengo e no Fluminense, foi campeão nos 2. E foi para os Estados Unidos, Cleveland Cobras e New York United. E nos deixou prematuramente. Foi artilheiro por onde passou. Um gol de Doval no Campeonato Brasileiro de 1976. O gol é do Gringo, Doval. A narração é do Valdir Amaral.
Pela ponta esquerda, na cavadinha do Fluminense, assumiu Dirceu, jogou na direção da área para Rodrigues Neto, fechou, vai à linha de fundo, ginga de corpo, engana Perivaldo, volta Perivaldo, mas a bola está ainda dominada por Rodrigues Neto, atacando, cruzou, entrou da Val, cabeceou, é gol!
Fluminense!
Gol! Do Fluminense! lance. Golaço de Dorval numa cabeçada certeira e fulminante. Trabalho magistral de Rodrigues Neto pela esquerda. Centrou com fita métrica. Entrou Dorval e testou inaugurando o marcador. Estão desfraldadas as bandeiras do Flusão. Dorval! Dorval! E a camisa dele. Cuca legal de Dorval. Indivíduo competente o Dorval. Tem peixe na rede do Bahia. Mário Viana.
Gol legal.
Era uma vez no futebol.
Às 8 horas 55 minutos, Fluminense é com o repórter Maurício Costa.
Depois de um mês no Fluminense, Oswaldo de Oliveira ainda não conseguiu afastar o time da zona do rebaixamento. O tricolor contratou o técnico no dia 20 de agosto, mas a primeira partida à beira do gramado pelo Campeonato Brasileiro ocorreu apenas no dia 2 de setembro contra o Avaí no Maracanã. Antes, o auxiliar técnico Marcão comandou o time no jogo de ida contra o Corinthians pela Sul-Americana e Oswaldo assumiu o banco de reservas na partida de volta. Pelo Brasileirão, o Fluminense jogou 5 partidas com Oswaldo de Oliveira. Perdeu 3 e venceu 2, somando 6 pontos. Fernando Diniz deixou o time com 12 pontos após 15 rodadas. Com o novo técnico, a equipe precisou de 1/3 dos jogos para somar a metade dos pontos. Mesmo assim, não é um aproveitamento suficiente para garantir a permanência na Série A. Se o Flu mantiver a média de 6 pontos a cada 5 rodadas, chegará na 35ª com 36 pontos conquistados e mais 3 confrontos pela frente. Os últimos adversários do tricolor são Avaí fora de casa, Fortaleza no Maracanã e Corinthians em São Paulo. Após a derrota para o Goiás por 3-0, Oswaldo de Oliveira falou sobre uma possível apatia da equipe durante o jogo.
Está fazendo exatamente um mês que eu cheguei no Fluminense, esse foi o 7º jogo. Já aconteceu comigo outras vezes em outras equipes e a gente perder exatamente o 7º jogo, mas ganhar os 6 primeiros, né? Tem muitas situações que a gente não consegue penetrar, não consegue resolver com um mês de trabalho e sem fazer as escolhas que a gente gostaria de fazer. Então eu estou tentando solucionar, procurando fazer o melhor que eu posso. Todos nós estamos empenhados em que a equipe tenha mais tranquilidade, tenha mais equilíbrio para essas coisas não acontecerem.
O Fluminense tem uma sequência de 2 partidas no Maracanã. Quinta-feira contra o Santos às 8 horas da noite e domingo contra o Grêmio às 4 horas da tarde. A diretoria tricolor anunciou promoção de ingressos para os jogos. O bilhete mais barato custa R$ 5,00 a meia entrada para não sócios no setor leste, tanto inferior quanto superior. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Olha, então, agradecendo ao Maurício Costa, e o zagueiro do Palmeiras, Vitor Hugo, falou dessa busca pela liderança do Brasileirão.
Ah, a gente nem tá olhando, não, pô. A gente tá pensando só na gente. O futebol é assim mesmo, né? A gente sabe que todo time tem os seus altos e baixos, eles estão numa fase muito boa, eles estão passando num momento muito bom, mas a gente sabe que sempre tem os altos e baixos da temporada, e a gente tá trabalhando, fazendo o nosso aí. Graças a Deus, nossa parte de baixo, espero que já tenha passado mesmo assim. A gente está voltando no caminho das vitórias aí. Espero continuar nessa pegada aí. Vamos ver o que vai acontecer até o fim do campeonato aí.
É, meu amigo, tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. As novidades do ciclismo de volta, Wagner Gomes.
O ciclismo brasileiro está passando por uma fase muito difícil. São 33 ciclistas suspensos por doping, sendo o terceiro país com maior quantidade de suspensões junto à União Ciclística Internacional. O Brasil está sofrendo grande pressão para dar uma resposta que tenha eficácia no combate ao doping no esporte. Dos 33, 13 estão cumprindo suspensão definitiva e 2 aparecem em caráter provisório, aguardando julgamento. Já pela Autoridade Brasileira de Dopagem, 16 estão suspensos em definitivo e 2 provisoriamente. Esse número ainda vai aumentar. O ciclista Cássio Freitas foi flagrado no exame de doping no Pan-Americano de Lima e ainda não teve a comunicação do seu nome. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Ponto final, mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Voltamos amanhã. Fiquem agora com a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate Bola Nacional.